This is an SBS radio podcast.
Bem, neste domingo histórico, 10 anos da celebração desde a consulta popular, do referendo que garantiu a independência para Timor-Leste, temos a honra de estarmos aqui num outro local histórico, Hotel Timor, que foi destruído, com o engenheiro António Guterres, que é o alto comissário da ONU para os refugiados, ex-primeiro-ministro de Portugal, do Partido Socialista. Tudo bem com o senhor, engenheiro Guterres?
Tudo ótimo. O mundo não está muito bem, mas felizmente eu vou-me aguentando.
Engenheiro Guterres, o senhor está aqui como alto comissário da ONU ou como português ex-primeiro-ministro num momento crucial da história timorense?
Eu suponho que não é possível separar as coisas, não é? Fui convidado como alto comissário também, mas é evidente que, porventura, esse convite não teria grande justificação se não fosse o facto de ter estado muito envolvido com a gestão da própria crise que ocorreu há 10 anos, crise da qual saiu um referendo admirável na determinação do povo timorense, que veio em massa votar, as pessoas desciam das montanhas para vir votar, e depois daqueles muito difíceis dias para garantir que a vontade do povo timorense seria respeitada.
O senhor poderia lembrar para nós o seu 30 de agosto de 99, exatos 10 anos atrás, como começou esse seu dia?
O 30 de agosto foi um dia de grande alegria, na medida em que, logo de manhã, quando acordei, já era tarde em Timor-Leste e sabia-se que o referendo tinha sido um êxito extraordinário. Estava a votar maciçamente o povo timorense e não havia incidentes. Esse dia foi um dia de paz, foi um dia calmo. Os problemas vieram mais tarde. E, portanto, foi um dia de grande alegria, de grande satisfação. Depois, quando nos demos conta do resultado, naturalmente ficámos felicíssimos. E as coisas só começaram a complicar-se quando se verificou que havia um grupo determinado a não deixar que a vontade do povo timorense fosse respeitada e se iniciou a onda de violência que finalmente foi possível pôr cobre quando a comunidade internacional garantiu a presença de uma força em Timor-Leste.
O senhor esperava a dimensão da tragédia, da vingança?
Não, no dia do referendo estávamos convencidos que não, que as coisas... Enfim, nós somos sempre otimistas, de alguma forma. Estávamos convencidos, depois daquela votação maciça, depois da expressão tão clara da vontade do povo timorense, que isso seria respeitado. Poderia haver incidentes aqui ou ali, mas não aquela sistemática tentativa de pôr em causa o resultado do referendo e de recorrer a todas as formas de violência para atemorizar o povo do Timor-Leste.
E voltando então a alguns anos, o senhor foi primeiro-ministro a partir de 95?
95 a 2002.
Acompanhou exatamente todo esse processo, mas a sua ligação com Timor já é bem anterior. Quando o senhor ouviu falar de Timor a primeira vez na sua vida?
Foi durante o período pós-revolucionário, quando, enfim, de uma forma que todos nós não podemos deixar de lamentar, e dadas as circunstâncias em que decorria o próprio processo revolucionário em Portugal, Portugal não foi capaz de assumir uma descolonização normal em Timor. E por isso mesmo tivemos a nossa cota parte de responsabilidade naquilo que vai acontecer mais tarde.
O senhor, fazendo uma revisão histórica, acha que as coisas poderiam ter sido diferentes depois da Revolução dos Cravos em relação a Timor?
A solução dos escravos tivesse sido possível, o estabelecimento de um poder político estável em Portugal, se a democracia que nós viemos a construir tivesse ocorrido imediatamente, não tenho dúvidas que o processo de descolonização seria um processo normal, sem grandes convulsões. Infelizmente isso não aconteceu, na altura não havia um poder político estável no nosso país e por isso acabámos por, de alguma forma, deixar Timor abandonado num momento decisivo para o futuro deste país. E isso facilitou a invasão da Indonésia e, mais tarde, todo aquele período terrível que os timorenses sofreram.
Você não acredita que a invasão teria acontecido independente de qualquer ação que tivesse sido tomada?
Eu acredito que se tivesse ocorrido um processo normal de descolonização, nunca teria havido invasão.
E qual foi a sua participação na realização do referendo, no processo político?
Bem, na altura, quando cheguei ao governo, naturalmente antes participei como responsável político na oposição e também participando de partidos de governo, mas numa posição mais júnior, participei sempre nas discussões sobre a situação em Timor e na resistência que Portugal procurou fazer no plano internacional, mobilizando a comunidade internacional na medida do possível, às vezes com grandes dificuldades, para fazer valer os direitos do povo de Timor-Leste, a autodeterminação e os seus direitos humanos. Mas a partir do momento em que chegámos ao governo, tentámos tirar a situação do impasse em que estava e tentámos procurar forçar a Indonésia a algum movimento. Na altura, lembro-me de me ter encontrado com o próprio Suharto em Bangkok, lhe ter proposto, na altura, libertem Xanana Gusmão e nós estamos dispostos a dar também alguns passos. Naturalmente, nós temos uma divergência de fundo sobre o futuro do território, mas vamos tentar ver se é possível melhorar a situação dos direitos humanos, se é possível agitar um pouco as águas. E essa estratégia veio a dar resultado. Desse agitar de águas nasceu uma negociação que foi frutuosa, que conduziu mais tarde com a transição democrática na Indonésia, com o período do Presidente Habibie, que criou uma janela de oportunidade que permitiu que o referendo viesse a ser possível e mais tarde que a independência de Timor-Leste se pudesse concretizar.
No seu discurso hoje dos 10 anos do referendo, o presidente José Ramos Horta fez um agradecimento bastante especial a Portugal e da relação única, ele chamou, não, entre Portugal e Timor. O senhor acha que sem Portugal, Timor estaria onde está hoje?
É indiscutível que houve, por parte do povo português, porventura também com um certo complexo de culpa, porque em 74, 75, nós não fomos capazes de desempenhar o nosso papel positivamente, mas houve da parte do povo português uma solidariedade incondicional com o povo timorense. Nós não temos interesse económico e território, não há aqui uma questão de neocolonialismo de maneira nenhuma. De facto, um compromisso solidário com o povo timorense e a consciência que tínhamos obrigação, depois de 74, 75, de fazer alguma coisa para que o povo, ou de fazer tudo o que pudéssemos para que o povo timorense pudesse reconquistar a sua liberdade. E, de facto, com todos os governos, Portugal esteve sempre muito ativo no plano internacional para procurar garantir o reconhecimento dos direitos do povo Timor-Leste e, finalmente, não apenas por causa de Portugal, houve muitas outras forças, nomeadamente ao nível da sociedade civil de muitos países, Austrália, por exemplo, mesmo quando o governo australiano tinha uma posição diferente, mas houve sempre na sociedade civil australiana imensa gente apoiando fortemente os direitos do povo timorense. Tudo isso ajudou a criar um clima que mais tarde, como digo, num período de transição na própria Indonésia, transição democrática na Indonésia, veio a facilitar a possibilidade de se realizar o referendo e após isso de se conseguir concretizar, embora com um processo complexo que é conhecido, a independência.
Eu me lembro de um dos eventos mais marcantes a nível mundial, até em setembro de 99, foi a ação do povo português, 4 milhões de pessoas, ou quase metade da população, deram-se as mãos no momento da tragédia, pedindo que a comunidade internacional agisse. Foi uma ação extraordinária, não? De um povo.
Como digo, uma expressão de solidariedade total. As pessoas sentiam profundamente a causa do povo timorense e sentiam uma indignação enorme pelo facto de os timorenses estarem ameaçados de uma tragédia e da comunidade internacional não ser capaz de reagir. E Portugal tinha alguma autoridade moral, as forças portuguesas tinham participado em operações importantes da comunidade internacional, na Bósnia, no Kosovo, e por isso tínhamos o direito de exigir que, em relação aos timorenses, houvesse a mesma atitude para prevenir o que poderia ter sido um verdadeiro genocídio.
Outra fala importante do presidente José Ramos Horta hoje foi em relação à justiça e ao Tribunal Internacional. Se alguém ainda tinha qualquer ponta de dúvida, desapareceu hoje, que ele não deixou absolutamente nenhuma dúvida. Agora, às 14h30, tem um protesto aqui, há uma conferência da Solidariedade Internacional, de 27 a 29 de agosto, 3 dias. Ativistas do mundo inteiro estão participando aqui em Dili dessa conferência e pedindo justiça para as vítimas das atrocidades. Qual é a sua opinião sobre essa posição de José Ramos Horta?
Eu tenho um profundo respeito pelo povo timorense e pelas instituições democráticas de Timor. Timor é um país democrático, é um país em que a liberdade se pratica, é um país que deve ele próprio de ter a sua própria estratégia em relação aos problemas de justiça que se podem pôr e por isso acho que o dever da comunidade internacional é ajudar os timorenses, que deverão eles próprios definir o seu caminho. Há muitas maneiras de resolver esses problemas, há muitas formas de os encarar em diferentes situações, em diversas partes do mundo, mas eu tenho toda a confiança nas instituições democráticas timorenses para decidirem qual a melhor forma de encarar o problema e solucioná-lo.
A questão dos refugiados, agora entramos na sua área de alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Foi um tema importante em Timor-Leste durante muito tempo. Ainda é um tema na agenda do Acnur?
Não em relação às pessoas internamente deslocadas, esse problema está resolvido. Estamos neste momento a ajudar o governo timorense a criar as suas próprias instituições em matéria de asilo. Timor fez com que os acontecimentos de Timor levaram muitos timorenses a fugir do país. Agora é natural que alguns que tenham problemas noutras partes do mundo procurem vir acolher-se à solidariedade do povo timorense, e para isso há mecanismos institucionais que é preciso desenvolver, e estamos muito gostosamente a colaborar com as autoridades timorenses nesse domínio.
E nesse dia dos 10 anos, qual é a sensação que o senhor tem? Já foi primeiro-ministro de Portugal, tem um alto cargo internacional, o senhor está aqui em Dili. O futuro deste país?
Eu acho que Timor tem muitas condições para ter um futuro muito positivo. Em primeiro lugar, é um país com reais instituições democráticas, que já foram capazes de ultrapassar, com a ajuda internacional, crises muito complicadas. Em segundo lugar, tem recursos. Não é um país condenado à pobreza, como infelizmente acontece em outras partes do mundo. Portanto, tem recursos. E em terceiro lugar, acho que os seus responsáveis também terão aprendido um pouco com algumas dificuldades recentes. E por isso estou convencido que o país pode se vingar, pode se ingrar positivamente. E acho que é dever de todos nós darmos o nosso contributo, ajudarmos, sem qualquer vontade de ingerência, mas com humildade, procurando apoiar os timorenses no seu esforço, que agora será um esforço de consolidação das instituições e de desenvolvimento económico e social. Há ainda muita pobreza em Timor, há ainda enormes carências de infraestrutura em vários domínios, e essas têm que ser agora as prioridades do futuro.
Engenheiro António Guterres, muito obrigada pela sua disposição de conversar conosco hoje.
É um prazer, aliás, no plano da ação dos média, eu creio que a vossa empresa deu um contributo muito importante para que o mundo fosse bem informado, nomeadamente para que a Austrália fosse também bem informada acerca do que estava a passar em Timor. Isso ajudou muito a criar as condições que permitiram à própria comunidade internacional ter uma intervenção decisiva.
Muito obrigada.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.